Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino.
Jair Bolsonaro nega a compra de vacina chinesa e desautoriza Eduardo Pazuello. O presidente disse em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan que não quer imunizante sem aval científico e afirmou que a Coronavac não será comprada pelo governo e que não vai tomar a vacina.
Após postagem de Bolsonaro, o Ministério da Saúde volta atrás e nega acordo para aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. Em pronunciamento, o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, afirmou que não houve nenhum compromisso do governo, apenas um protocolo de intenção sem caráter vinculante.
Com mais 566 óbitos em 24 horas, o Brasil passa de 155 mil mortos por Covid-19. Foram registrados mais 24.800 casos e o total se aproxima de 5 milhões e 300 mil, com outros 4 milhões e 756 mil recuperados.
Cássio Marques é aprovado pelo Senado e vai assumir vaga no Supremo Tribunal Federal. O jurista é a primeira indicação de Jair Bolsonaro para a corte e deve substituir Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos como ministro.
Foi uma sabatina, entre aspas, para inglês ver. E é muito lamentável que seja assim no Brasil, e não é de hoje. Basta pensar que alguém como Dias Toffoli passou na sabatina. É verdade que era um Senado ali sob mensalão, sob petrolão. Mas ainda assim, poucos senadores fizeram perguntas de fato, duras. Não tem nada semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde a vida do candidato, do indicado, é devassada. Perguntas são feitas para testar de fato o tal notório saber jurídico e também a questão da reputação ilibada. No Brasil, o Senado, dessa forma, está se transformando numa espécie de carimbador, de despachante. E a gente sabe o real motivo disso. Na verdade, são os senadores que têm o poder de abrir um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo, e tem alguns engavetados. E, por outro lado, são os ministros do Supremo que julgam os senadores em casos de suspeita de corrupção, pois eles possuem foro privilegiado. Dessa forma, cria-se um círculo vicioso e quem perde é o Brasil.
O Ibama alega falta de recursos e manda recolher agentes que combatem incêndios. O órgão emitiu comunicado a todas as bases determinando o retorno imediato das equipes que atuam no Pantanal e na Amazônia, entre outras áreas de preservação.
Justiça do Rio de Janeiro bloqueia bens de Cristiane Brasil e de ex-secretário estadual de Educação. Além da ex-deputada federal e de Pedro Fernandes, o bloqueio atinge também outras 5 pessoas e 4 empresas investigadas na Operação Catarata.
O Papa Francisco aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em documentário exibido no Festival de Cinema de Roma, o pontífice afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de ter uma família.
Olha, houve um alarde muito grande, aliás, até curioso, porque a turma que normalmente despreza a Igreja Católica e o cristianismo como um todo comemorou muito a fala do Papa, mas é uma fala, em primeiro lugar, não é ex-cátedra, ou seja, não é algo que diz respeito à doutrina da Igreja. Em segundo lugar, não é tão revolucionário e novo assim. O que ele disse ali, de fato, se você for espremer, é o básico, que todo mundo é filho de Deus, merece pertencer a uma família e tudo mais, e o Papa já se pronunciou em outras ocasiões que uma coisa é o pecado, que ele continua considerando o comportamento homossexual como pecaminoso, e outra coisa é o pecador, que merece todo carinho e respeito por parte da religião. Agora, de fato, esse é um Papa com viés mais progressista, que se manifesta sobre muitos assuntos mundanos, como, por exemplo, a Amazônia e coisas dessa natureza, mas está num certo silêncio aí sobre os ataques às igrejas no Chile. Isso não é desejado.
Nos Estados Unidos, Barack Obama entra na campanha e pede votos a Joe Biden em evento na Pensilvânia, unidade-chave nas eleições presidenciais. Já Donald Trump abandona a entrevista ao programa 60 Minutos, um dos mais importantes da TV do país, e ataca a apresentadora.
Olha, não é de praxe, né, na tradição da política americana, um ex-presidente virar cabo eleitoral de algum candidato. isso não pega bem, isso é visto como uma intervenção indevida, mas vem como mais um fator que os democratas têm quebrado aí como tradição em nome da vitória sobre a ameaça à democracia americana que representaria o Trump. E é curioso que nesse processo eles parecem dispostos a destruir todas as instituições e tradições que eles alegam estar defendendo. Agora, tem uma outra interpretação. Para o Obama mergulhar como cabo eleitoral dessa forma, significa que os democratas não estão tão confortáveis assim com a liderança folgada nas pesquisas. Essas pesquisas estão inflando a intenção de voto em Joe Biden.
Agora o esporte. Na Libertadores, o Flamengo vence os colombianos do Junior Barranquilla por 3-1 e o Palmeiras goleia o Tigre da Argentina por 5-0. Hoje, pela competição, o Grêmio joga contra o América de Cali em Porto Alegre e o Internacional enfrenta a Universidade Católica no Chile.
Pelo Brasileirão, o Corinthians vence o Vasco da Gama 2-1 em São Januário, com gol no final do segundo tempo. Na Arena Castelão, o Fortaleza vence o Ceará 1-0 e é bicampeão do estadual cearense.
Governadores criticam disputa política sobre a compra de vacina chinesa. Mandatários estaduais que presenciaram o anúncio do acordo com o Butantan afirmam que a saúde da população está acima de disputas ideológicas e pedem embate técnico.
Voluntário do teste da vacina de Oxford, que morreu de Covid-19 no Rio de Janeiro, tomou placebo. A informação é confidencial, mas segundo a TV Globo, fontes ligadas ao procedimento confirmaram que o médico João Pedro Feitosa, de 28 anos, não recebeu o imunizante.
Pois é, essa notícia da morte de alguém que estava como voluntário no processo de Oxford gerou uma celeuma nas redes sociais ontem, e muitos, inclusive, que passaram a ser conhecidos como os Corona Lovers, de tanto que eles parecem defender a pandemia para ter isolamento e tudo mais, e que fecharam aí com a vacina chinesa, né? Estavam comemorando quase isso, né? Agora, se ele tomou placebo, isso não é uma notícia. Isso chega a ser uma não notícia, porque não tem nada ligado ao processo de desenvolvimento da vacina de Oxford. Agora, o que precisa ficar para nossa reflexão é que tanto Oxford como Johnson & Johnson interromperam os processos de pesquisa quando um paciente apresentou sintomas. Alguém acha que na China acontece isso?
Senador Haroldo de Oliveira morre aos 83 anos, vítima de Covid-19. O parlamentar do PSD do Rio de Janeiro estava internado na UTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, e sofreu falência de órgãos na noite desta quarta-feira.
TCU aponta falta de planejamento do governo no combate à pandemia. Em relatório, a corte cobra estratégia do Ministério da Saúde e diz que a compra de vacina deve seguir critérios técnicos.
Edson Fachin bloqueia R$1.100.000 de Fernando Collor em investigação sobre Porto, no Paraná. O ministro do STF também autorizou busca em endereço ligado ao senador do PROS, em São Paulo, dentro da operação que apura esquema de propinas para a liberação de licenças ambientais.
PGR não vê crime de desobediência de Flávio Bolsonaro por ausência em acariação com Paulo Marinho. A procuradoria arquivou o pedido do Ministério Público Federal do Rio, que apontou suposta infração do senador por não comparecer para confrontar versões sobre vazamento na Operação Furna da ONU.
Filho do vereador Adilson Amadeu é preso acusado de roubo em São Paulo. Com mandado de prisão expedido pela justiça por crime cometido em 2009, o candidato a vereador pelo PSB, que tem o mesmo nome do pai, foi detido nesta quarta-feira por agentes do DEIC.
Homem filmado agredindo a mulher a socos na Bahia se apresenta à polícia. Com 11 registros por violência doméstica, Samuel Freitas Costa, filho de 35 anos, se entregou às autoridades em Ilhéus e foi encaminhado ao sistema prisional.
E que pague muito caro, né, por esse crime covarde e absurdo. As imagens viralizaram e são chocantes, são revoltantes, e ele é reincidente, né? Então, o que estava fazendo um sujeito desse solto? Agora, fica uma reflexão só para essa turma mais progressista, que gosta de falar em ideologia de gênero, ignorar a biologia, a existência de homens e mulheres de forma mais definida, né? É óbvio que a imagem choca mais por ser um homem agredindo uma mulher. Quando são dois homens brigando, não choca tanto assim. Ou seja, existem diferenças inatas entre homens e mulheres que não podem ser apagadas pela ideologia de gênero, e ainda bem que é assim.
O Irã e a Rússia tentaram interferir nas eleições deste ano nos Estados Unidos, afirma o FBI. De acordo com o órgão, além de espalhar desinformação, os estrangeiros buscaram minar a confiança dos americanos na integridade do voto.
É uma acusação séria, mas não é novidade, né? Em 2016, nós tivemos essa suspeita com fortes indícios de atuação dos russos. Um dossiê preparado a pedido do próprio Comitê Democrata, né? Acabou produzindo toda uma investigação que esconderam a origem, a fonte, né, da denúncia, que vinha dos próprios democratas. E isso gerou 2 anos de muita investigação, milhões de gastos do pagador de impostos e a mídia martelando o tempo inteiro no tal conluio do Trump com os russos, o suposto conluio que não ficou provado. O que está cada vez mais claro e mais evidente é que os russos não apoiam o Trump. Os russos e o Irã querem ver o circo pegar fogo. Eles querem justamente gerar a perda de credibilidade no sistema eleitoral americano. E isso é grave.
Navio com mais de 1 milhão de barris de petróleo corre o risco de afundar na Venezuela. A embarcação Nabarima, operada pela venezuelana PDVSA e a italiana Eni, está inclinada em alto mar no Golfo de Paria, que separa o país de Trinidad e Tobago.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
Podcast da PAN. Jovem Pan.